DW. Jornal da Noite.
Boa noite, está a começar a emissão da noite da DW, a Voz da Alemanha. No estúdio estão Nádia Sufo e António Rocha. Conheça os destaques da emissão desta noite, de segunda-feira, 6 de maio de 2019. Setor de saúde norte de Moçambique está em alerta por causa da cólera.
Em Kisanga, Macumia, Mekuf e Metuz são áreas críticas que pode aparecer a cólera. Então já estamos a montar a estrutura. Que é para quando aparecer a cólera, já estamos lá. É só ativar. Porque a nossa equipa de vigilância está a trabalhar no terreno. Está a fazer a investigação dos casos de diarreia.
Oposição moçambicana não sabe tirar vantagem das fragilidades governativas da Frelimo, entende politólogo. E 6 meses após o início da Operação Resgate em Angola, há quem faça uma avaliação negativa. As autoridades de saúde na província moçambicana de Cabo Delgado temem que o surto da cólera que eclodiu depois da passagem do ciclone Kenneth possa propagar-se por mais regiões da província. Os primeiros casos foram identificados no dia 1 de maio e até o momento já há 74 doentes nos distritos de Mekufi e Pemba, a capital da província. Os detalhes com Delfim Anacleto a partir de Pemba.
A atualização feita esta segunda-feira aponta que desde a sua declaração em 1 de maio passado, a cólera em Cabo Delgado já afetou um cumulativo de 74 pessoas. Alto Gingoni, Paquitiquete, Muxera e Cariacó são os bairros de Pemba de onde provém a maioria dos casos. Em toda a província estão internados até ao momento 11 pacientes no Centro de Tratamento de Doenças Diarreicas. O restante já teve alta. Ainda não se registrou nenhum óbito. Apesar de ainda resumir-se aos distritos de Pemba e Mekufi, teme-se que o restabelecimento da circulação rodoviária entre os distritos possa propiciar o alastramento do surto de cólera a mais pontos devido à movimentação das populações. O setor da saúde está em alerta e definiu já um cinturão dos distritos considerados críticos e colocou equipas em prontidão, disse o CNIS, diretor nacional da assistência médica no Ministério da Saúde, que monitora a situação em Cabo Delgado.
Kisanga, Macumia, Mekufi, Metuz são áreas críticas que pode aparecer a cólera. Então já estamos a montar a estrutura. Que é para quando aparecer a cólera, já estamos lá. É só ativar. Porque a nossa equipa de vigilância está a trabalhar no terreno. Está a fazer a investigação dos casos de diarreia.
O CNIS disse que, para além dos 4 distritos classificados como propensos a eventual surto da cólera, o alerta foi ativado para toda a província e explica porquê.
Às vezes nós podemos estar concentrados aqui e depois o caso aparecer no outro lado. Porquê? Porque na província de Cabo Delgado, o problema da cólera é um problema crónico. O mínimo sinal de diarreia e vômito tem que correr para o hospital. Correr mesmo. Porquê? Porque quando chega a ser do hospital é mais fácil resolver o problema.
O Ministério da Saúde já teve a luz verde do fornecedor da vacina contra a cólera e brevemente será ministrada aos distritos de Pemba e Mekufi, disse esta segunda-feira Eduardo Samogudo, diretor adjunto do Instituto Nacional da Saúde.
É a mesma vacina que foi utilizada em Sofala, onde mostrou ser eficaz. Ela é uma vacina de toma oral em 2 doses. Cada uma das pessoas na cidade de Pemba e no distrito de Mekufi irá receber 2 doses da vacina. A primeira dose da vacina já será administrada dentro de 2 semanas e a segunda dose será num período de 3 meses.
O ciclone Kenneth destruiu diversas unidades sanitárias em Cabo Delgado, algumas delas totalmente. Neste momento, há distritos que estão a assistir os doentes em tendas e contentores improvisados. É o caso da Ilha do Ibo e Kisanga, onde o setor está a mobilizar a instalação de hospitais campanha. António Mapuri é secretário permanente provincial de Cabo Delgado.
Vamos estender a atividade de reposição de serviço de saúde com muita urgência para Kisanga, através de hospitais móveis, e porque o hospital local foi totalmente destruído. Estamos a fazer tudo ao nosso alcance para tornar a vida das nossas populações afetadas pelo ciclone normal.
Delfim Anacleto, DW África, cidade de Pemba.
Que avaliação faz dos esforços das autoridades de saúde no combate à cólera no norte de Moçambique? A pergunta foi colocada na nossa página no Facebook ao longo da tarde. Temos várias respostas e, como é habitual, o António Rocha está aqui para nos ler algumas delas. Rocha,
e as respostas são, boa noite, as respostas são positivas e negativas. Por exemplo, Elias de Maputo, no WhatsApp, diz que o governo, com a ajuda dos parceiros internacionais, combatem oportunamente a cólera e disseminam também informações para a sua prevenção. O trabalho está a ser bem feito. Sábado, José Daio escreveu de Xemba, Sofala, para dizer que a avaliação é boa, mas os esforços têm que continuar. Só assim será possível travar o surto da cólera de modo a salvar vidas.
Voltaremos às respostas dos internautas daqui a mais um pouco. Caro ouvinte, pode participar. Tem alguma experiência em relação à cólera que queira partilhar connosco? Alguma coisa a dizer sobre a situação na província de Cabo Delgado? Nós contamos consigo.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. Ou através do WhatsApp dw.com/WA. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A falta de combustíveis que se vive em Angola desde sexta-feira fez disparar os preços do litro da gasolina e do gasóleo um pouco por todo o país. Hoje, em Luanda, grande parte dos postos de combustível estava encerrada, enquanto as abertas contam com grandes filas de automóveis e jovens com dezenas e dezenas de bidões que, depois de o adquirirem ao preço oficial, vão revender a preços mais altos nos bairros periféricos. Os quatro partidos guinenses que formam maioria no Parlamento acusaram o presidente do país, José Mário Vaz, e aliados de tentarem criar um ambiente de tensão e perturbação social. Num comunicado, o PEGC, o APU-PDGB, o UM e o PND referem também a sua absoluta indisponibilidade em negociar as leis da República e a sua determinação intransigente em respeitar e fazer cumprir a Constituição. Os quatro partidos alertam também a comunidade internacional para a gravidade da situação política prevalecente no país, eventualmente agravada pelos posicionamentos menos assertivos e pouco transparentes de alguns dos seus membros. Citamos. Cabo Verde e o Estado Federado Alemão de Schleswig-Holstein, no norte, vão cooperar em áreas como o turismo e a energia, disse o presidente de Cabo Verde, que termina hoje uma visita à Alemanha. Segundo Jorge Carlos Fonseca, a cooperação com a Alemanha ajudou o arquipélago a passar de país menos avançado a país de rendimento médio, mas diz que, com essa progressão, perdeu-se o acesso a fundos de apoio. O presidente da República frisou que a visita de 4 dias teve como objetivo elevar o diálogo político, tentando aproveitar as oportunidades de cooperação com a Alemanha no quadro de uma nova agenda alemã para a África, procurando investimento direto. Cerca de 2 milhões de somalis sofrem por falta de comida por causa da seca que afeta o país, alertou hoje um organismo de ajuda humanitária. A situação está a deteriorar-se a um ritmo alarmante por causa da seca, afirmou Vitor Moses, diretor do Conselho Norueguês para Refugiados na Somália. Esta estação das chuvas é a terceira mais seca, registada na Somália desde 1981. A ONU estima que 1,7 milhões de pessoas sofram de fome e que o seu número aumente-se em 500 mil até julho.
DW Deutsche Welle.
Um dos principais objetivos do Comitê Central da Frelimo, que decorreu no último fim de semana em Moçambique, era traçar a estratégia para as eleições gerais de outubro próximo. Mas como o sucesso depende muito do segredo, nada foi revelado ao público. Entretanto, a atual conjuntura nacional e até interna do partido que governa o país permite adivinhar as bases que nortearão as estratégias. A DW África entrevistou o analista político Eduardo Sitoy sobre as possíveis táticas da Frelimo.
Aquilo que a Frelimo faz ou deixa de fazer, conta menos. Em termos de estratégia eleitoral, etc. Eu julgo que conta mais a ineficácia dos partidos da oposição em mobilizar as pessoas de forma a tirar vantagem, digamos assim, do mood da opinião pública, saber dos problemas, os vários problemas de governação que a Frelimo tem. Então, uma vez que há esta ineficácia e há uma clara reversão, até algum retrocesso da capacidade de alguns desses partidos, é esta a situação, infelizmente, que faz com que, mesmo que a gente não conheça quais são as estratégias, não podemos esperar muita coisa.
Falou no MDM, há determinados setores que especulam sobre uma aproximação entre a Frelimo e o MDM nas próximas eleições. Tem a mesma percepção?
Não tenho essa percepção. Eu penso que o MDM ficou pelo caminho, porque, por um lado, se especulava primeiro a possibilidade de uma aliança eleitoral entre o MDM e a RENAM, uma aliança eleitoral que parecia viável com aquilo que nós verificamos nas eleições intercalares da cidade de Nampula, mas depois disso, quando se esperava que nas eleições de outubro passado para as autarquias o MDM e a RENAM voltariam a ter essa estratégia, tudo se desmoronou e taticamente o MDM esteve muito mais próximo da Frelimo. Neste momento, não se sabe lá muito bem o que o MDM está a fazer ou qual é a estratégia efetiva que está a traçar, embora a animosidade entre o MDM e a RENAM ainda se mantém, infelizmente, e que isso possa ser mobilizado pela Frelimo. Mas julgo que a Frelimo dificilmente iria fazer isso, porque como o MDM é um grupo que originariamente deriva da própria RENAM, a possibilidade de se dar total confiança a esse partido julgo muito discutível por parte da Frelimo.
Uma estratégia eleitoral assente numa campanha anticorrupção como forma de se auto-atribuir credibilidade e legitimidade seria algo a ser aventado?
Eu penso que as pessoas não teriam muita credibilidade a Frelimo se a Frelimo quisesse concorrer com uma estratégia anticorrupção. A oposição poderia melhor utilizar essa estratégia porque no público em geral a percepção é grande no sentido de que as precárias, as condições económicas do país não são as melhores, têm ligação com os problemas de corrupção que afetaram a governação nos últimos anos. Mas o que eu digo é que há muito pouca capacidade dos partidos da oposição para mobilizar esse fator.
Até que ponto o suposto envolvimento do presidente Nyusi no caso das dívidas ocultas lhe pode ser penalizador nas eleições?
Se esse envolvimento fosse provado e os dados aparecessem com alguma nitidez, isso poderia ser problemático. O que se pensava que teria acontecido neste Comitê Central, que seria uma certa contestação interna da sua liderança, tudo isso aí não aconteceu. O fato de, ao nível da reunião do Comitê Central, a liderança de Nyusi ter sido reforçada.
Esta foi uma entrevista com Eduardo Sitoy, politólogo moçambicano. A Associação Angolana dos Zungueiros, organização que defende o direito dos vendedores ambulantes, revela que 6 meses depois do lançamento da Operação Resgate, as autoridades ainda não criaram condições que evitem a venda desordenada no país. A operação visa reforçar a autoridade do Estado em todos os domínios, proibindo, por exemplo, a venda de produtos não autorizados em mercados informais. O investigador angolano afirma que o governo colocou a carroça à frente dos bois. Mais pormenores com Borralho Ndomba.
José Kassoma, presidente da Associação Angolana dos Zungueiros, disse à DW África que o governo angolano não apresentou, até o momento, nenhum projeto coeso que enquadre a organização da venda ambulante. O responsável da AAZ afirma que se o governo quisesse, na verdade, organizar a venda ambulante, já teria um programa eficaz.
Talvez o que o Estado quer é emitir o cartão para cobrar apenas os vendedores. Mas o que concerne a organização, nós estamos a ver, porque é preciso que as administrações municipais criem os locais propícios para a atividade da venda ambulante.
No começo da operação, a Comissão Administrativa de Luanda emitiu e entregou de forma simbólica cerca de 70 cartões para o exercício do comércio ambulante. Cada distrito que compõe o município de Luanda, nomeadamente Rangel, Mayanga, Neves Bendinha, Ingombota, Samba, Sambizanga e Ngola Quilões, receberam 10 cartões cada. Entretanto, José Kassoma afirma que nenhuma administração está a emitir cartões de venda ambulante, apesar de ser o requisito exigido para o comércio na rua.
O que eu sei, não estão. Parece que estão à espera das ordens superiores.
Para o professor e investigador angolano Nuno Álvaro Dalla, nos 6 meses de operação, o programa de sensibilização da população foi um sucesso, mas a desorganização continua.
Não houve da parte do Estado a certificação de criar condições ou de condições criadas antes para implementar uma operação desse tipo. Porque mandar senhoras para o mercado e esse mercado não existe, é a mesma coisa que colocar colocar carroça à frente dos bois. Não pode haver progresso nenhum porque não há condições previamente criadas pelas quais as pessoas consigam realmente abandonar as ruas ou desenvolver a sua atividade econômica sem aquela desorganização.
A Liga da Mulher Angolana, Lima, braço feminino da UNITA, considera que a operação iniciada 6 de novembro do ano passado não trouxe grandes mudanças. Arlete Chimbinda, secretária para a organização da Lima, lembra o caso da vendedora ambulante Juliana Cafrique, assassinada por um agente da polícia em Luanda.
Sua intenção era boa e legítima, o método utilizado não foi dos melhores e a prova disso é que os resultados não são bons. E então há fiscais a correr com as senhoras de um lado para o outro, algumas com as bacias à cabeça e bebês às costas no meio das viaturas e tem havido acidentes fatais. Tivemos há tempos o caso com a polícia, em que aquela senhora zungueira acabou por perder a vida. Eu, pessoalmente, fui visitar um jovem que no mesmo dia foi alvejado e que depois ficou entregue à sua própria sorte.
Quanto ao índice de criminalidade, Nuno Dalla fala em uma redução, pelo menos em alguns bairros da capital do país.
Um foi relator da polícia revela uma redução considerável, como também nota-se da parte dos cidadãos um sentimento de maior segurança. Mas é evidente que isso tem exceção, porque há lugares onde a situação basicamente continua na mesma, o que significa que é preciso fazer mais no sentido de mais resultados serem conseguidos.
Na semana de estreia, mais de 500 pessoas ficaram detidas suspeitos de crimes diversos. Burralho Ndomba, DW.
DW Notícias.
Todos os suspeitos de orquestrarem os atentados à bomba no Sri Lanka foram presos ou mortos, disse hoje a polícia local. Material para fazer bombas para uso futuro também foi confiscado pela polícia. No dia 21 de abril, vários ataques à bomba mataram mais de 250 pessoas no país. As autoridades acreditam que as ações foram materializadas por dois grupos extremistas locais, pouco conhecidos, mas o Estado Islâmico reivindicou a autoria. Cerca de 400 antigos procuradores federais norte-americanos consideram, numa carta divulgada hoje, que se Donald Trump não estivesse na presidência dos Estados Unidos da América, seria acusado de obstrução à justiça pelos seus atos. Os antigos procuradores do Departamento de Justiça consideram que o relatório do procurador especial Robert Mueller sobre a interferência russa nas eleições norte-americanas e o alegado conluio entre Moscou e Trump descreve vários atos que preenchem todos os elementos requeridos para uma acusação por obstrução. Contudo, a opinião jurídica do Departamento de Justiça é a de que os presidentes em exercício não podem ser acusados. Os negócios em Moçambique vão manter o nível de faturação de 2018 ou melhorá-lo durante este ano, segundo a maioria das 55 empresas europeias que responderam ao inquérito apresentado hoje em Maputo. O estudo foi feito pela Eurocam, a Associação de Câmaras de Comércio Europeias em Moçambique, e apresentado durante uma conferência promovida pela União Europeia sob o lema Moçambique-União Europeia, nova parceria para o investimento e emprego sustentável. Foram as notícias.
DW, Espaço do Ouvinte.
Mais reações sobre a cólera em Cabo Delgado, norte de Moçambique. António Rocha.
A reação sobre a cólera e como combatê-la. F. Gadito da Beira diz que a avaliação é negativa, infelizmente, pela experiência do IDAI na Beira e arredoras. Os esforços poderiam ser maiores. E ele pergunta, será que falta vontade? Rosário Ntepa, da Sofala, escreveu para dizer que a avaliação é positiva e de extrema importância, principalmente para aqueles atingidos pela cólera. Ele deve paralisar o sector da saúde pela ajuda prestada aos irmãos moçambicanos afetados pelos dois ciclones, diz Rosário Ntepa, de Sofala. Lafu Baldé, da Guiné-Bissau, no Facebook, diz que foi boa a atuação das autoridades de saúde em Moçambique, mas é preciso continuar com os esforços, nomeadamente na campanha de vacinação das pessoas antes que sejam infectadas. Baltazar Vitor, residente em Pemba, também no Facebook, diz que o esforço é fraco porque, até agora, no bairro onde mora, não tem água nas torneiras e continuam a beber água imprópria. E Avestino Augusto Fundai, de Catandica, diz que as autoridades de saúde estão a envidar todos os esforços com vista a mitigar essa epidemia. Os obstáculos que estão a surgir são dos ataques dos insurgentes, esses sim vão forçar que as atividades da saúde diminuam.
Obrigada a todos pela participação. Já sabem, continuem a mandar as vossas opiniões sobre os temas aqui apresentados. Contamos com a vossa participação. O novo encontro está marcado para amanhã, quando forem 5 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado. Até lá, passe-se muito bem, tenha uma boa noite.